no heaven. Hoje nós vamos falar, então, a respeito da renovação, o segredo da vida. Eu sei que esse não é um tema propriamente original, já falei muito a respeito disso em vários cursos, em várias palestras, mas ele tem algumas considerações filosóficas que a gente precisa reiterar sempre, inclusive para que a gente as grave, para que a gente tenha conosco e possa gravá-las, conhecê-las em maior profundidade. Lembrem, eu sempre cito isso, que Confúcio, quando perguntaram a ele se ele tivesse mais 50 anos de vida, que livros ele leria, ele teria dito que leria 50 vezes mais o I Ching. Ou seja, às vezes não precisamos de tanta novidade, precisamos reiterar certas coisas que já nos disseram em algum momento lá atrás, mas que demorou muito para que fosse assimilada. Lembro daquela frase do professor Jorge Ângeli Braga, fundador de Nova Acrópole, onde ele dizia que o ser humano não vive daquilo que ele come, ele vive daquilo que ele assimila. Então, eu gostaria muito que algumas coisas fossem assimiladas por nós. Vamos falar, então, a respeito da renovação, o segredo da vida. Nós estamos num momento muito propício para falar sobre isso, não é? Porque nós estamos, passamos o Ano Novo, que nós já sabemos que é o mês internacional do planejamento de tempo, é janeiro. Também acabamos de passar pela entrada de uma nova estação, que é o verão no Hemisfério Sul, inverno no Hemisfério Norte. Nós sabemos que aí são alguns dias de diferença e constituem um umbral muito interessante, e isso nos coloca reflexivos, que o fechamento de um ciclo sempre nos faz pensar, sei lá com que palavras, as vozes que passam pela nossa cabeça não só falam muitas línguas, mas também usam um vocabulário bem diferenciado. Mas, em geral, existem vozes na nossa cabeça que nos cobram. O que você está fazendo da sua vida? E uma das coisas que é muito interessante é que a gente entenda a questão dos ciclos, como a natureza se comunica através deles, para que possa extrair o melhor da energia de cada ciclo, extrair o melhor que cada momento oferece. Nós acabamos de passar pela celebração do Natal, cujo nome vem de nascimento. É uma oportunidade, não é só um fato histórico do nascimento de um ser excepcional, mas é também um fato psicológico, uma oportunidade de renascimento, de renovação em outras bases, em outros patamares. Vamos ver como é que a gente faria isso? Inclusive trago nessa nossa pequena palestra algumas dicas de como fazermos isso, como encararmos a sério a renovação. Vamos lá. Então nós vamos falar um pouco a respeito de um imperativo para seguirmos vivendo, deixar as coisas para trás e renascer. Nós sabemos, por exemplo, que a primavera, o verão, o outono, o inverno sempre voltam. Acabou uma estação não significa que ela morreu no nosso sentido ocidental de morte, porque para o oriental morrer é renovar, é passar para um outro ciclo. Mas no nosso sentido ocidental morrer é acabou, findou. Não existe isso. Nós sabemos que o verão vai voltar, o inverno, o outono, a primavera. Não serão as mesmas flores, mas as flores voltarão. Não serão as mesmas folhas, mas as folhas voltarão, não serão os mesmos frutos, cada estação renovará o seu papel. Agora, o que se conserva? O espírito da primavera. A essência da primavera vai continuar existindo. E isso é uma coisa muito interessante, que nós, inclusive, vamos falar um pouco adiante sobre isso. Se nós estivermos atentos e soubermos fazer as perguntas certas, as respostas estão todas na natureza. E recordo que uma vez, em sala de aula, uma pessoa me perguntou por que eu acreditava, se eu acreditava, na existência de vida após a morte. E eu falava para ele, olha, me parece muito provável. Está aí o relógio da minha avó, para que vocês conheçam. Eu acho muito provável, porém, não posso ter certezas, porque não sou dona da verdade. Mas a probabilidade maior que me indica que existe essa continuidade é exatamente o passar das estações. Porque você percebe que a essência da primavera continua. Por que a nossa essência não? O que se repete a cada ano é o espírito do outono, inverno, primavera e verão. Porque o nosso espírito não perduraria, ainda que envolvido com novas flores, com novas folhas. A renovação é deixar aquilo que passou do tempo para trás. Não querer renovar-se em embalagem, em superficialidades, mas renovar-se internamente, trazendo à tona algo seu que ainda não se revelou, trazendo à tona aquelas sementes que ainda não brotaram, não geraram flores, não geraram frutos, trazendo à tona os seus potenciais latentes. e não se prendendo às formas do passado. Isso não é renovação. E esse tipo de prisão nós sabemos que sempre vai ser causa de sofrimento. É o adolescente que não quer mais ser criança. E é o jovem que não quer mais ser adolescente. Aí lá na frente volta tudo de novo. É o idoso que quer ser adolescente, que quer ser criança. Ou seja, nós vivemos uma guerra com a vida. Nunca queremos aquilo que ela nos oferece agora. Isso é apego às formas. Renovar não é apego às formas. Renovar é chegar cada vez mais perto do conteúdo, da essência, como se cada novo ciclo te desse a oportunidade de retirar uma casca, uma máscara e ver um pouco mais de perto quem é você. Eu recomendo, eu acho que não é surpresa para vocês, que eu amo Khalil Gibran. Khalil Gibran tem um texto que eu acho maravilhoso que se chama O Louco, onde roubaram, resumindo, as sete máscaras com as quais ele se vestia ao longo de sete vidas. E num determinado momento ele saiu gritando pelas ruas, dizendo: Minhas máscaras, quem roubou minhas máscaras? E uns garotos que acharam que ele estava louco, do alto dos telhados, começaram a gritar: Louco, louco, olha o louco! Ele olha para cima para poder ver o rosto dessas crianças. E ao olhar para cima, a luz do sol beija pela primeira vez o seu rosto sem máscaras. E pela primeira vez o seu rosto se apaixona pela luz do sol. E ele grita com todas as forças: Benditos, benditos ladrões que roubaram minhas máscaras. Eu acho isso muito bonito e é quase que como se fosse uma meta. Um dia a luz do sol beijar diretamente o nosso rosto, sem máscaras. E esse rosto sem máscaras, iluminado pela luz do sol, agradecer pela passagem dos ciclos, agradecer por aquelas coisas que doeram tanto quando deixamos, mas que agora nos deram algo muito maior. Isso é renovação. A filosofia considera que a vida é repleta de mensagens. Uma delas é essa que eu falei para vocês agora mesmo. Basta você olhar para a natureza e percebe que a natureza não tem um fim nos seus ciclos. Ela tem uma alternância, um eterno retorno. Por que que a vida e morte não seria assim também? Porque no meio das nossas dificuldades não continuaríamos caminhando mais fortalecidos, guardando a essência de tudo aquilo que foi vivido, mas superadas as cascas? Então, a mera compreensão dos ciclos, não só o ciclo das estações, mas o ciclo também de manhã, tarde, noite, madrugada e nova manhã, os ciclos eternos, pequenos e grandes da natureza, a compreensão deles já nos ajudaria em duas coisas. Em primeiro lugar, atravessar melhor as dificuldades. Segundo lugar, temer menos a morte. Terceiro lugar, amar a renovação e confiar que ela trará algo ainda mais belo. A próxima estação virá ainda mais bela. Então, aprender da natureza. Eu lembro sempre, já falei para vocês a esse respeito, de uma história, em alguma dessas palestras por aí eu falei, do filósofo Diógenes, aquele da barrica, que num determinado momento perguntaram a ele que por que ele não lia. Já que ele amava tanta sabedoria e havia tantos livros maravilhosos. E ele disse: Olha, os livros são para aqueles ignorantes, não no sentido pejorativo, mas que ignoram e querem saber. Para os sábios, não é necessário livros, os sábios leem na natureza. Então perceba que a natureza é um livro aberto para aquele que tem a pergunta certa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sabe decodificar as respostas da vida. Aprende lentamente as respostas da vida. Cá entre nós, por que vocês acham que eu devo ter ficado umas 30 palestras passando para vocês mito disso, daquilo, daquilo outro, Egito, Grécia, mito do rei Arthur, mito de um monte de coisas? Estava tentando alfabetizá-los numa linguagem, a linguagem simbólica, que é a língua da vida. Os acontecimentos da tua vida não são meramente fatos aleatórios, aliás, não são fatos aleatórios, são símbolos. Existe uma linguagem que a vida usa para se comunicar com você. E se você coloca perguntas, certamente ela vai te responder. Coloque-se perguntas apropriadas, não superficiais, pessoais ou banais, mas perguntas apropriadas sobre o sentido de estar aqui, o sentido do sofrimento, o sentido da vida, da morte, da dor, a tua identidade, o que se espera de você. Faça aí a sua pergunta e aprenda a ler as infinitas respostas que a vida te oferece. Isso é alfabetização. A linguagem dos símbolos é a mesma linguagem da natureza. O homem aprendeu a criar os seus mitos, os seus símbolos, apreciando a natureza, como Diógenes fazia, como tantos outros fizeram. Então aprenda a ler as infinitas respostas que te rodeiam, como diria Helena Blavatsky. Como aprender algo com esses ciclos? Uma coisa interessante, tá bom, não é bom a gente ficar se queixando daquilo que passou, e não é esse o meu intuito. Mas o meu intuito é que você dê uma olhada e aprenda um pouco como poderia ter sido se você tivesse o olhar apropriado. Então, se você imaginar hoje, meados de janeiro de 2019, daqui a um ano, meados de janeiro de 2020, um ano atrás, meados de janeiro de 2018, o que é que eu sonhava naquele momento? O que eu pretendia, o que eu necessitava renovar? Se eu olho agora, quantas dessas metas foram realizadas? Com certeza não foram todas. Um homem muito bem-sucedido conseguiu superar algumas, conseguiu conquistar algumas. O homem mais alienado nem colocou as metas, portanto não tem nem o que avaliar. Mas se você percebe daquele conjunto ingrato de metas que a gente não alcançou, você poderia fazer uma brincadeira de procurar nesses 365 dias as oportunidades que a vida te deu de superar exatamente isso. É uma brincadeira interessante. Imagine, eu queria ter superado tal descontrole emocional. Em que momento o ano me deu chance de fazer isso? Eu não aproveitei essa oportunidade. Você vai encontrar. Se tem boa memória e é um bom observador, você vai conseguir atar todos os laços. Em que momento a vida te deu a matéria-prima? A vida te trouxe respostas e você não ouviu. Não soube trabalhar, não soube tomar essa informação, essa matéria-prima e construir em si próprio algo melhor, algo renovado. É muito interessante porque se a gente não faz isso, ficamos com aquele nosso eterno hábito de vitimização. Não tive oportunidade. Oportunidade com certeza temos. Se nos colocamos diante da vida, nesse momento, eu desafio você, 2019. Eu me coloco diante da vida e digo: vida, esse ano eu quero isso. Eu quero mais controle emocional. Eu quero menos orgulho, eu quero mais altruísmo, eu quero mais capacidade de fazer com que as metas da natureza se realizem através de mim. Eu quero ser um meio mais eficaz. Tá bom, já é um conjunto de metas bem ambicioso. Você coloca isso para a natureza. Pode ter certeza que ela vai te trazer ferramentas, ela vai te propor formas. Agora, você tem que ser um observador atento e falar a língua dela. Aprender a estar atento. Esses dias eu publicava no meu Facebook uma frase que eu achei interessante. Viver muito não é viver 100 anos. Viver muito é viver cada minuto. E isso é uma realidade. Viva cada minuto, observando quando que a vida está te mandando respostas. Porque se você colocou essa proposta a sério, pode ter certeza que ela vai responder a sério. A vida não falta a nenhuma pergunta que fazemos de corpo e alma e com seriedade. Então, ligar esses pontos em relação ao ano passado te dão a certeza. Esse ano, se eu ficar atento, as respostas virão. E elas não vão passar por mim em branco novamente. Eu estarei esperando por elas e, portanto, atento. Quando nós fazemos leitura dinâmica, não sei se vocês conhecem essa técnica, que é bem interessante, eu pratico muito porque tenho que ler demais. Claro que a velocidade varia muito de acordo com a natureza do livro, mas pratico. Estou procurando uma frase de um determinado autor. Eu vou com uma pergunta e com um olhar como se fosse uma águia procurando a presa se mexendo na terra. Qualquer coisa que apareça, que tenha alguma coisa a ver com aquele conteúdo que eu busco, me chama a atenção. Estou atento, atenta, procurando respostas. Mais ou menos essa técnica da leitura dinâmica aplique à vida. Você sabe qual foi a pergunta? Fique atento procurando as respostas. Isso é uma postura muito interessante diante do novo ciclo que começa. Continuando. O mais importante é você saber quais são as metas realmente necessárias. Esse é um outro assunto que daria uma outra palestra, mas olha, pense bem, estabeleça metas que sejam reais e necessárias, o próximo degrau. Não vá praticar aquilo que Jung chamava de inflação do ego. Eu tenho um problema de impaciência terrível e me relaciono até mais ou menos bem com as pessoas. Então, ao invés de colocar como meta a impaciência, eu coloco a convivência. Bom, a convivência é um degrau, mas talvez o terceiro ou o quarto. O que você precisa alcançar agora é a impaciência. Não minta para si próprio. Se você quer crescer, não minta para si próprio. Coloque as metas imediatas que te impedem de subir no próximo degrau. Se tem dúvidas, Consulte alguém que você confia tremendamente, que te ama, um bom amigo, na verdadeira acepção da amizade, e ele vai te dizer: bom, isso é realmente o que você precisa agora. Esses foram os obstáculos com os quais você tropeçou no último ciclo. Amigos desse tipo são um tesouro, não deixe de cultivá-los. Bom, considerando então essa primeira postura diante da vida, nós temos que considerar uma outra coisa interessante. Nós sonhamos com as flores e os frutos, mas não cuidamos das sementes. Então, já falei muitas vezes para vocês, mas tenho que repetir de novo: existe um livro maravilhoso chamado A Luz da Ásia, que conta a vida nada menos do que de Siddhartha Gautama. Claro que eles pegam material aí de várias outras fontes, Edwin Arnold, que é o escritor, trabalhava com Jatakas, com Lalita Vistara, com Evangelho de Javagosha, um monte de coisa, e ele sintetizou uma história riquíssima da vida de Buda. Chega um determinado momento em que ele conta a história de Siddhartha Gautama, relembrando suas encarnações anteriores junto à sua esposa, Yasodhara. E ele lembra que num determinado momento eles eram um casal e ele era um pescador de pérolas, muito, muito pobre. E aquela região tinha uma grande fome e não havia o que comer. E ele se afasta um pouco e diz à sua esposa que só voltaria após achar no oceano a mais bela das pérolas, digna da coroa de um rei. E ele vai e encontra realmente essa pérola. Quando ele volta, porém, aquela região tinha tido uma fome terrível, e ele encontra Yasodhara agonizando às portas da morte, de fome. E ele sai feito um louco, oferecendo aquela enorme pérola para qualquer um que pudesse trocá-la por um prato de comida. E consegue e salva a vida de Yasodhara. E naquela vida, como Siddhartha Gautama, ele tinha feito um sacrifício muito grande para achar uma pérola ainda maior, que era a sabedoria. E no momento oportuno volta à sua terra e a entrega a Yasodhara para salvar a sua fome, não física, mas espiritual. E ele diz: olha, experiência após experiência, eu estive procurando a maior das pérolas, que é a sabedoria, para resgatar Yasodhara da maior das fomes, que é a ignorância. Se eu não tivesse buscado isso desde o início, não teria colhido os frutos agora. Porque os frutos do presente encontram suas sementes e suas raízes no passado. E os frutos do futuro encontram suas sementes e suas raízes no agora. Veja se você tem as raízes necessárias daquilo que você pretende que frutifique no futuro. Se não tem, providencie essas sementes. Corra atrás das sementes dos valores, das virtudes, da sabedoria que você pretende adquirir. Corra atrás das qualidades do ser humano que você pretende ser. E todo grande planejamento de vida tem como meta final tornar a nós mais humanos, fazer com que correspondamos mais aos sonhos da natureza para um ser humano. Então considere isso. Cadê as suas sementes? Se não tem, corra atrás delas. Do nada não sairá nada. Você precisa das sementes. E frutifica hoje aquilo que de alguma maneira você plantou no passado. Não há magia da maneira como nós imaginamos. Magia é magna scientia. Os coelhos só saem de cartolas quando você primeiro os coloca nas cartolas. Então, procure agora as sementes do que você quer que frutifique no seu futuro, a pequeno, médio e longo prazo. Outra coisa interessante para a gente observar: a primavera, ela tem um segredo. Suas flores darão frutos que serão o alimento da próxima estação. Cada estação tem o seu segredo. O grande sentido da primavera é fazer com que todos os seres aprendam como renascer. O pequeno sentido da primavera, nesse momento, é fazer com que haja frutos na próxima estação. Isso é uma reflexão sobre a natureza, mas que nos ajuda a dar um ponto fundamental para a administração da nossa vida. A pequena meta tem que estar inserida dentro da grande meta. A grande meta da nossa vida, sermos mais humanos. A pequena meta desse ano, vencer determinados elementos que nos travam na nossa caminhada. Dentro do meu curso de administração do tempo, eu chamo isso de círculos concêntricos. É muito interessante refletir sobre isso. Nossos sonhos de renovação têm dado frutos? Se é que você os teve. Seja honesto, em algum início de ciclo no passado, você sonhou ser um ser humano melhor? Cuidado, porque se isso não deu nenhum fruto, pode ser que você esteja iludindo a si próprio. Sabe o que é isso? É um sonho para inglês ver, quando na verdade as suas ânsias, as suas ambições são muito banais. Se realmente tivesse tido esse sonho, já teria vindo a prova necessária para te ajudar a arrancar a primeira casca. E você já teria, de alguma maneira, ou sofrido ou passado por algum processo de casulo de borboleta. Já teria passado por algum ciclo que te levasse a um nível de renovação. Então, é muito importante. Outra dica, vejam bem, a proposta dessa palestra é dar dicas. Você ver a honestidade dos teus propósitos. Se você tem apenas uma casca para inglês ver, de querer a renovação, e no fundo você quer ser o mesmo, apenas mais bem equipado para sobreviver com conforto e prazer, não vai nascer sementes de. Não vai nascer frutos de macieira onde você plantou limões. Longe de mim querer desmerecer os limões, mas os frutos serão condizentes com o seu plantio, é a frase bíblica. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então seja honesto. Por trás das suas propostas está exatamente aquilo que você quer? Ou existe aquilo que eu brinco e chamo de caixa 2 mental? Eu tenho aquilo que é bonito para inglês ver, mas no fundo o que eu quero é mais conforto, mais diversão, mais entretenimento, uma vida mais confortável e nada mais. Você está se auto-boicotando, está vivendo síndrome de Penélope, tece durante o dia e de noite vai lá e puxa o fio do seu tapete. Outro elemento, não está parecendo pesado para vocês, né? Eu espero que não, isso é perfeitamente plausível e vai se tornando mais eficaz à medida que você faz. De preferência, várias vezes durante um ano. Não espere janeiro de 2020. Faça essa reflexão várias vezes no meio desse ciclo. Crie pequenas etapas, pequenos círculos dentro dos grandes círculos. Diferença entre sonho e fantasia. Isso é outra coisa. Nós estamos propondo ao ano que começa um sonho ou uma fantasia? Você sabe qual é a diferença entre os dois? O sonho é um projeto que em seguida faz com que você levante da cadeira e procure a matéria-prima e comece a construir. Um sonho é, no plano das ideias, o esboço daquilo que estará no plano concreto daqui a 5, 10 minutos, algum conjunto de minutos, mas vai acontecer. A fantasia, ela se realiza no plano mental. Então, aquela velha história da pessoa que sonha tocar um instrumento. Mas aquilo dá um trabalho de qualquer instrumento, gente, musical. Para quem toca, sabe que o início é uma tortura. Então, você vai tocar um piano, é um tempo enorme, batendo naquelas teclas e cria calo nos dedos e não toca nada. Até que depois de muito treinar, começa a pegar as primeiras melodias e depois de muitos, muitos, muitos anos, pode se tornar um grande concertista. Agora, fantasiar que você vai ser um grande pianista é fácil. Eu fecho os olhos agora e imagino que existe um teatro lotado à minha espera e que eu estou ali tocando a Heroica de Chopin com a maior facilidade e as pessoas me aplaudem de pé. Ou seja, a fantasia se realiza em si mesma e ela te dá uma falsa ilusão de realização. Agora, cuidado, que a dispersão, a tendência à fantasia é um vício na nossa sociedade, talvez dos mais praticados. Eu estou tentando fazer uma tabelinha dos esportes mais praticados na sociedade atual, a nível psicológico. Um deles eu já sei que é a vitimização. A fantasia eu sei que é o segundo. Aceito sugestões. A fantasia é terrível. Eu costumo brincar na minha palestra sobre a violência que quando um cidadão entra no ônibus, coloca a mão no bolso de alguém, pega a carteira, coloca a mão no outro bolso, pega o celular, coloca a mão no bolso da frente, pega o pente, e essa pessoa não percebe nada, onde ela estava? Ela provavelmente era o herói da novela das oito nesse momento. Ela estava ali o grande galã. Ou seja, a fantasia se torna uma evasão que depois você não controla. E você não coloca mais os pés no chão. Todo e qualquer homem que deixou um rastro na história, que beneficiou a humanidade à sua volta, que pensou mais do que apenas nele mesmo, tinha sonhos, não tinha fantasias. Cuidado, estabeleça uma diferença bem clara. Se o que você está propondo para o seu futuro é um sonho, ou é uma fantasia? Sonho tem um tempo de planejamento e um tempo de prática. E ele sabe se renovar em cima dos erros e ele persevera. Se não há uma estrada, ele cria. Lembrem daquela frase clássica que diz: onde há uma vontade, há um caminho. O sonho é operacionalizado pela vontade. Eles aspiram a pisar no chão. Se não pisam, você está vivendo uma fantasia. Os sonhos são gerados na solidão das nossas imaginações mais ousadas. É uma outra coisa que É uma ferramenta, falei para vocês, são dicas que vou passar. Que horas você tem dentro do seu tempo para pensar no que você quer ser, no futuro que você quer construir, em como está administrando a sua vida até agora? Se esse teu comportamento recente é condizente com o lugar que você deseja chegar. Se eu desejo chegar na porta e hoje não andei para lá, ontem não andei para lá, semana passada não andei para lá, pode ser que passe tanto tempo que eu esqueça da minha meta de vida. Ou tenha andado tanto na direção contrária que já não vale mais a pena. O que garante o meu sonho é todos os dias voltar à presença dele e dizer: me aproximei um passo, dois passos, três passos, ou seja, eu estou me deslocando, sem ansiedade, mas com uma referência de direção constante, para que você não se perca no caminho, não seja um barco à deriva. Então, um elemento importante é aquilo que Platão chamava de divinos ócios. E, contrariamente ao que você deve estar pensando, não é não fazer nada. Ócio, no latim, significava otium, que era o contrário de negotium. Negotium, as coisas do corpo. Otium, as coisas da alma. Parar um tempo e dedicar-se a pensar em você, na tua vida, e onde você quer chegar com tudo isso. O porquê das tuas atitudes, se elas foram impensadas ou pensadas. E por que ainda se permite tanta coisa impensada, apesar do prejuízo que te traz. Ou seja, refletir, colocar-se diante da tua alma e chamá-la para um chá. E trocar figurinhas sobre o teu tempo, a tua vida e os teus sonhos. Isso é fundamental. Tá? Então é nesse laboratório secreto, na solidão das nossas imaginações mais ousadas, que administramos os nossos sonhos, que administramos o nosso futuro. E podemos aproveitar bem os ciclos onde estamos inseridos, porque cada um deles tem uma energia, entenda isso. Então, a energia do verão é uma energia de plenitude da vida física. Se eu tenho que concretizar algo, o tempo é esse. Aí você vai ver, a energia do inverno é uma energia de recolhimento, de vida metafísica. Se eu tenho que refletir, se eu tenho que ler um livro profundo, se eu tenho que estabelecer algumas ideias para que possa plasmá-las depois na minha vida, o momento é esse. Então eu não vou na contramão dos ciclos. Eu vou junto com a natureza. Eu caminho de braços dados com ela. Eu uso a energia de cada momento para alinhá-las com o meu objetivo. O homem que sabe onde quer chegar alinha as velas de maneira que qualquer vento lhe seja favorável. Vocês conhecem esse antigo ditado. Então é importante entender a energia dos ciclos, sobre isso falo bastante numa palestra sobre a origem das celebrações modernas, entender a energia própria de cada ciclo, as celebrações clássicas foram criadas para isso, para relembrar ao homem a energia de cada ciclo e caminhar utilizando, ajustando suas velas para que ela te leve onde você quer chegar. Mas necessitam nascer no mundo os nossos sonhos. Para isso exigem planejamento e acompanhamento. Em geral, só planejamos o que vamos ter e fazer e o que queremos ser. Isso é uma outra reflexão que já fizemos, inclusive, um pouco atrás. Não sente diante do novo ciclo e diga: eu quero ir à Europa, eu quero ter um novo carro. Tá bom, faça isso. Isso não é mal, isso são projetos. Não estou aqui para dizer que os projetos são pecaminosos, nem nenhuma mentalidade medieval. Eles são bons se estão alinhados a um projeto que esteja ligado ao ser. Tá? Que essas são as verdadeiras metas. Ou seja, eu quero ser um ser humano mais fraterno. Bom, aí sim, se eu for à Europa, tudo que eu vi vai ser aprendizado para que eu possa me tornar mais fraterno. E se tiver a oportunidade de dar exemplo para alguém, darei. Eu não vou à Europa em vão. Eu vou à Europa para aprender e distribuir aquilo que tenho, para tornar os seres mais fraternos. Nada, gente, nada isolado em si mesmo é bom ou si, ou é bom ou mal, perdão. Bom ou mal é o uso que se faz das coisas. Não pense, eu tenho um projeto de estudar medicina. Ah, isso é muito bom. E em si, não. Depende do que você vai fazer com isso. Lembrem que Hitler, com o seu nazismo, usava médicos para torturar nazistas nos seus campos de concentração. Ou seja, só a medicina é uma boia em alto mar, pode servir a qualquer coisa. Alinhe os seus projetos com sonhos de ser. Eu quero ser mais fraterno, eu quero pensar um pouquinho menos em mim, comprometer-me mais com a humanidade. Bom, aí sim, os projetos que você colocar aí dentro, alinhados com isso, são maravilhosos. Já contei para vocês, é uma pergunta reiterada que eu recebo em várias palestras presenciais. Professora, você não acha que a internet está acabando com a educação, está acabando com a comunicação, está acabando com tudo? Olha, eu acho difícil que a internet esteja fazendo isso. Quem está fazendo é o usuário da internet. O usuário da internet. Porque se você tivesse uma meta grandiosa que justificasse toda a sua vida, você ia à internet para colher dados ou para distribuir aquilo que já encontrou. Pensem, gente, o que seria um Platão com a internet? Várias vezes já falei para vocês que eu sonho com Platão tweetando a República. Eu acho que isso seria o máximo. Quem tem uma meta, quem tem um sonho, quem tem uma meta no terreno do ser, qualquer coisa é ferramenta e é útil. As coisas em si não são boas nem más. Bom ou mal é o que você pretende fazer com elas. Então não esqueça, planeje o ser. E não apenas o ter, o ir, o voltar, o comprar ou vender, que não são maus em si. Mas tem que estar alinhados a uma meta maior, uma meta humana. Os voos da nossa imaginação exigem prova prática de que são possíveis. Ou seja, isso é uma outra coisa muito interessante, bem platônica. Você imagina que você possa fazer alguma coisa pela humanidade. Um dia desse, isso não é coisa só para grandes homens, não, isso é coisa para homens, qualquer ser humano. Você lê lá a história de Siddhartha Gautama, vê aquele menino na adolescência sonhando em acabar com a dor da humanidade, encontrar um caminho através do qual a humanidade pudesse superar a dor. Você diz, é louco, quem pode um ser humano fazer isso? E ele fez. Bom, tá bom, nós não somos Siddhartha Gautama. Talvez não possamos coisas tão grandiosas, mas olha, alguma medida de grandeza nós podemos alcançar. Eu fico, por exemplo, pensando na quantidade de pessoas, gente. Isso é uma pequena. Pequeno parênteses que eu abro para vocês. A quantidade de pessoas deprimidas que se comunicam comigo pedindo que eu as ajude de alguma forma. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia dessa cifra. Eu fico pensando, tem algum nó dentro de mim que, se eu desatar, eu posso encontrar alguma saída, ainda que não seja definitiva, mas que permita essa pessoa tomar a direção correta. Alguma coisa dentro de mim, se eu conquistar, eu poderia ter a resposta. Ainda que não seja a grande resposta, mas uma pequena, que traga alívio neste momento. E sonho encontrar essa resposta. E procuro esse nó que tem que ser desatado. Lembrem da tradição budista, ou Dhammapada, que diz que mais que 1.000 palavras sem sentido, vale uma palavra que traga consolo a quem a ouve. Você não sonha com essa palavra? E ela pode trazer consolo a muita gente. Isso é um sonho. Não pensem que isso é viagem, isso é um sonho. Olhe para trás e veja quantas coisas a humanidade superou porque alguém foi na frente e se comprometeu. E sonhou com coisas maiores do que sua mera sobrevivência confortável e prazerosa. Ouse, vale a pena. E Platão falava, então, em relação a isso, que os voos da nossa imaginação, principalmente os grandiosos como esse, exigem referenciais. Epíteto, que é um autor estoico que eu amo muito, ele diz que as sementes de grandeza no homem exigem referenciais, exigem modelos para crescer e germinar. Por isso Platão falava, tem um herói de estimação. Então eu falei para vocês de um herói muito distante, que foi Siddhartha Gautama, que colocou um projeto grandioso da vida. Você poderia ter um herói mais próximo? Algum grande personagem histórico, alguma pessoa muito generosa que conheci, que foi sim, através do seu esforço, capaz de empurrar a humanidade 1 milímetro em direção à sua plenitude. 1 milímetro que seja. A existência dessa pessoa provaria para mim que isso é possível. E tenho vários que são referenciais para mim. Ou seja, patrocinado pelas badaladas do relógio da minha avó, eu proponho a você que faça aquilo que Platão recomenda. Tenha um herói de estimação. Cultive a imagem daquela pessoa. Não faça culto a personalidades, mas a virtudes que essa pessoa teve. Fulano era tão dedicado, tão fraterno, que conseguiu fazer com que o problema de uma comunidade, problema de uma família, se desatasse, aquele grupo entrasse em harmonia, desse um passo adiante. Fulano era tão bom, tão honesto, que conseguiu fazer com que esse grupo de pessoas visse algo que antes não viam. Procure, essas pessoas existem. E é interessante porque em momentos de decadência moral, como nós vivemos, são as primeiras que esquecemos. Nós precisávamos relembrá-los. Fazer um panteão, como se faz, por exemplo, em certas tradições que fazem culto aos antepassados, um panteão daqueles, não só da nossa família, mas todos aqueles que, de alguma maneira, empurraram a humanidade um milímetro na direção da sua realização como seres humanos. Então, tenha referenciais. A nossa imaginação precisa olhar para cima e ver alguém que voou, para que ela acredite que isso é possível. Tome o conselho de Platão a sério. Outro elemento importante. Se você quer realmente fazer alguma coisa nesse ciclo, lembre, você precisa de ritmo. A vontade humana, e tem uma palestra inteira falando sobre isso, ela se mobiliza por duas coisas. Decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico. No plano mental, eu quero ser mais fraterno. Eu quero ser mais equilibrado. Eu quero encontrar uma saída para esse nó da psique humana. Algo, um passo que seja mais, um milímetro que seja mais. Eu quero. Não deixe que entre dúvidas aí. E no plano físico, sem pressa e sem pausa. Perseverança, constância, ritmo, sustenta a vida. Passagem das estações é um ritmo. O pulsar do teu coração é um ritmo. Teus pulmões, teus intestinos, todo o teu corpo, tuas células obedecem a ritmos. E é assim que a vida se sustenta. Não pense que você vai sustentar os seus sonhos de outra forma. Aprenda a adquirir um ritmo vital que possa te manter caminhando, não apenas sobreviver, mas viver como ser humano. Lembre lá daquela frase, daquele filme tão belo, Coração Valente, que diz: todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Se você quer viver, aprenda os segredos da vida. Um deles é ritmo. Os teus sonhos exigem atenção. Aí eu uso sempre a frase do Einstein: dadas as mesmas causas, advirão os mesmos efeitos. Ou seja, eu quero realizar algo, mas uso os mesmos meios do ano passado. Não deu, não vai dar de novo. Examine as suas ferramentas. Se elas não foram eficazes lá, é provável que não sejam aqui. A maneira como você fez as coisas já deu os frutos que tinha que dar. Procure novas maneiras. Ande pelas ruas procurando formas de encontrar uma solução para o seu problema. Formas de encontrar uma plataforma de aterrissagem para os seus sonhos. Uma plataforma para que eles alcem voo e voltem para você. Procure, ande pela rua procurando. Muitas vezes conto para os meus alunos como começava a dar as minhas palestras, e até hoje, de uma certa maneira, faço isso. Eu ficava com aquela ideia na cabeça e saía pela rua procurando respostas para aquela ideia e tirava sugestões dos quatro cantos do mundo. E parece que as coisas, por um processo aí de simultaneidade, elas vinham até mim. De diversas formas vinham sugestões, de diversas formas vinham ideias. É a sincronicidade junguiana, né? Então, não repita os mesmos meios, porque logicamente eles tenderão a te levar aos mesmos fins. Inove, saia pela vida assim como o passarinho levanta voo do seu ninho, procurando, atento às oportunidades de minhoca para o seu filhote. Levante voo pela vida procurando ferramentas para os seus sonhos. Foque, não perca o foco. Bom, os nossos sonhos realizados exigem depuração do nosso gosto, com certeza, com certeza. Já passou o tempo, eu acho que agora é um momento que as pessoas estão começando a despertar de que o seu gosto traz consequências. Não é possível que você tenha ideais nobres e gostos vulgares. Essas duas coisas são incompatíveis e uma luta com a outra. Qualquer coisa que você alimente como hábito, como gosto, que seja vulgar, que seja grosseiro, que puxe sua consciência para baixo, vai ser um peso morto, uma âncora que te impede de levantar voo. Então, depure o gosto. Lembro sempre daquele grande pensador do século passado, Cyrihan, que dizia que evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Então, cuidado, porque você não se alimenta só no plano físico. Você se alimenta no plano psíquico, no plano mental. Cuidado para não sair ingerindo alimentos estragados, porque você quer ir longe, você quer voar alto e não pode ir se não estiver bem nesses planos. Lembre, esses dias mesmo lembrava disso. Quanto tempo fica na minha memória as imagens de um filme grosseiro que assisti desavisadamente? Quanto tempo ficamos contaminados por mau gosto musical, mau gosto de leituras, mau gosto nas nossas conversas, mau gosto no nosso comportamento, seja vulgarização do ser humano? Procure não um ideal de snobismo, mas um ideal de nobreza. As duas coisas não são sinônimas. As pessoas mais nobres que eu já conheci na minha vida não eram pessoas ricas, eram nobres. Aprenda a identificar que nobreza e snobismo e riqueza são duas coisas muito diferentes. Não tem que estou querendo dizer que todo rico seja snob, isso é um preconceito. Mas o snobismo se fundamenta em posse de coisas. A nobreza se fundamenta na posse de si próprio. Então fique atento a isso. Aprender a se enamorar de tudo que é nobre, belo, justo e bom. Depuração do gosto. Outro elemento. Os sonhos exigem imaginação. Isso é óbvio. E garra. É um pouco daquilo que eu falei para vocês ainda há pouco, da equação da vontade. Uma ideia e perseverança e constância. Essa ideia ousada, você tem que se imaginar lá. Isso é muito importante. Existem uma série de complexos alimentados socialmente, que quando você coloca um sonho um pouco mais fraterno, um pouco mais ousado, vão te dizer: não, você não dá conta disso, não vai dar. Você tem que pensar que já obteve, ver-se, criar na sua imaginação esse modelo, você já está lá, a obra já está pronta, você obteve. Não imagine isso como uma fonte de orgulho ou vaidade, mas imagine como uma fonte de autoconfiança. Você tem que ver a sua meta. É impossível, por exemplo, você buscar a sabedoria se você não consegue imaginar um sábio. É impossível você ver a sua vida realizada como um homem mais fraterno, mais justo, mais bom, se não conseguir visualizar a si próprio como um homem mais fraterno, mais justo e melhor. Agora, cuidado! Se você não fizer essa visualização, não imagine que esse espaço vai ficar em branco. Toda a mídia, todo o sistema cultural, entre aspas, da nossa sociedade, que às vezes é mais contra a cultura do que cultura, vai colocar um modelo dentro da tua imaginação. Quando você menos esperar, você está sonhando ser o herói da novela das oito. Ou, sei lá, um artista da moda. Esse espaço não vai ficar em branco. Se você não criar para si próprio um modelo conscientemente, você daqui a pouco está vivendo os modelos medíocres e superficiais que a sociedade propõe através da moda. A natureza não deixa vácuos. Tome as rédeas da sua imaginação. E ouse visualizar com clareza você, nesse momento. Visualize com clareza você já sendo aquilo que você sonha ser. E acredite nessa ideia. Não deixe que entre imagens de dúvida. E garra para enfrentar todos os obstáculos. Eu lembro muito em relação a isso, as grandes tradições do passado, as grandes mitologias. Várias vezes eles falavam de paraísos, como por exemplo o Valhalla nórdico. Disse que quando os nórdicos iam para a guerra, eles não olhavam para a frente de batalha do inimigo, eles olhavam para o Valhalla que estava no horizonte. Eles só tinham que tirar aquelas pessoas do meio do caminho, porque o Valhalla estava ali, eles estavam vendo o tempo todo. De uma certa maneira, se você não deixa de ver o Valhalla, tirar as dificuldades do caminho fica muito mais fácil. Não estou pretendendo que você entre em guerra com ninguém, mas que você seja capaz de ter a garra necessária para abrir as portas, abrir uma fresta no meio das suas dificuldades. Sem ver o Valhalla no horizonte, não vai conseguir. Esse é um segredo antigo que os nossos ancestrais, seres humanos, deixaram para nós como herança. Tome posse de mais essa. A coisa fundamental, que nós já falamos bastante para trás, mas vamos formatar melhor aqui, é que os nossos sonhos, para serem fortes, têm que ter um sentido de missão que inclua mais gente além de você mesmo. Ou seja, das inúmeras atitudes que eu posso tomar agora, qual é aquela que não vai beneficiar apenas a mim, mas a maior quantidade possível de pessoas? Curiosamente, quanto menos pensamos em nós, mais os nossos sonhos nos beneficiam. Eles nos libertam da cadeia do egoísmo, que é o maior mal do mundo. Mais uma vez, como já fiz em várias palestras, eu desafio você. Procure um problema do mundo que não esteja escondido atrás dele o egoísmo. Toda vez que o teu sonho é amplo o suficiente para fugir das garras do egoísmo, só no ato de sonhar ele já te engrandece. Então procure ampliar a sua visão dos seus sonhos. Procure banir o egoísmo paulatinamente de dentro deles. Bom, não é egoísta que eu queira ter descanso, que eu queira ter um lugar digno para viver, que eu queira me divertir. Não, não é egoísmo. Mas que as metas da sua vida sejam só isso, é egoísmo. Isso é um bom projeto, mas não é suficiente para sonho. Tem que haver algo maior. Isso me faz retomar as minhas forças. Para quê? Para que eu vou retomar as minhas forças através dessa viagem, através desse momento de conforto? Vou fazer o que com essas forças? Procurar mais viagens e mais confortos? Aí já começa a ficar um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, essas coisas, como projetos, podem ser muito boas. Mas os seus sonhos têm que ser os mais fraternos possíveis. E vamos lá. Lembrar sempre da ideia do sagrado. Já em outras ocasiões, eu coloquei para vocês aquele segredo, aquela frase de Mircea Eliade, onde ele diz que o sagrado é a função de dar sentido. Quando você olha para o teu tempo, imagina se a gente pudesse fazer isso. Olhar para o nosso ano de 2018 e dizer, ele foi todo dotado de sentido. Tudo que eu fiz teve um propósito claro de crescer como ser humano e ser fator de soma para a humanidade. Pode ser que algumas coisas não tenham dado certo, mas eu aprendi com esses erros. Mas tudo tinha um sentido maior. Eu não fiquei rodando em vão. Eu não desperdicei vida. Tudo o que eu fiz buscava um propósito maior. Bom, isso é um homem que pode dormir o sono dos justos, porque o seu tempo foi todo muito bem direcionado. Procure fazer com que a sua vida seja sacralizada. Quando? O dia de hoje. Esse momento. Esse momento tem sentido? Você está ouvindo o que eu estou falando com o intuito de construir a si próprio como um ser humano melhor? A humanidade precisa muito disso. Ah, mas eu não vou conquistar mais do que uma gota. Uma gota faz muita diferença num mundo tão cheio de sedentos. Ou seja, dê um sentido, um direcionamento para cada ato da sua vida. E aí você sacraliza a vida. Lembrem daquilo que eu falava, que os gregos acreditavam que a grande arte do homem é roubar momentos do tempo para a eternidade. Roubar momentos da banalização para a sacralização. Ou seja, dote o seu tempo de sentido. E avalie todos os dias o quanto eu consegui conquistar do meu dia de hoje. O quanto eu consegui sacralizar. O todo é sempre mais do que a soma das partes. Aprender a integrar-se, trabalhar para a unidade, significa cada vez mais encontrar a sua verdadeira forma como se o universo fosse um grande quebra-cabeça. Aquela forma que, ao adotar, faz com que você consiga encaixar no todo, faz com que você consiga ser um fator de benefício, faz com que você seja um fator histórico de transformação. Encontre a forma que a natureza espera de você. Quando você se integra com o propósito da natureza, você está um passo mais próximo da unidade, um passo mais próximo de Deus, que é a grande meta e o grande objetivo de todo o universo, o caminho do Uno. Que mais seria uma boa memória para a realização dos nossos sonhos esse ano. Podemos falar, por exemplo, a respeito de avaliar periodicamente e ter a coragem de corrigir, ter a coragem de recomeçar. Como o sentido da nossa palestra é renovação, o título da nossa palestra é Renovação, talvez esse seja um ponto mais importante de todos. Com todas essas preocupações que eu passei para vocês, é possível errar. É possível tomar um caminho totalmente ineficaz. É possível gerar um pequeno caos. Mas isso não é tão sério se você está atento, consciente e disposição de renovar quantas vezes seja necessário. Talvez seja um bom aprendizado. Quando nós cometemos erros, quando nos perdemos, mas a consciência nos recupera e nós percebemos o que nos fez cometer aquele erro, talvez seja um aprendizado maior do que o acerto. Às vezes, na dor, aprendemos mais do que na alegria. A alegria, às vezes, só provoca euforia, e a dor provoca reflexão. Então, renovar-se não é só uma proposta para o ano, uma proposta para todos os dias, para todos os meses, para todos os pequenos ciclos. Toda vez que tomarmos consciência de que o caminho não é esse, sejamos capazes de recomeçar. É isso que eu desejo para você nesse próximo ciclo. Feliz novo ciclo para todos.
Imagine there's no heaven. See if you try.